a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e a divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco pela nossa região. Por agora, continuamos a nossa visita guiada pelo Clube Desportivo e Cultural de Priscos. Fique desse lado, ainda há muito por descobrir.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, 45 anos do Clube Desportivo e Cultural de Priscos.
Com o apoio
MC Madeiras. Importação e exportação de madeiras e derivados. Construímos a sua habitação em madeira.
Já abriu o motel Sideway em Croca Penafiel. Check-in e check-out automático. Garagem individual. Privacidade total. Suítes e duplexes, todas com temáticas diferentes. Jacuzzi, hidromassagem, sauna, banho turco e muito mais à disposição. Saiba mais nas nossas redes sociais ou visite www.sideway.pt. Motel Sideway.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Res no Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
Em Braga, a Universidade Católica Portuguesa tem licenciaturas em Psicologia, Ciências da Comunicação, Turismo, Serviço Social, Filosofia, Estudos Portugueses, Teologia e Ciências Religiosas. Na Universidade Católica, em Braga, encontras investigação, criatividade, inovação e mais de 50 anos de excelência na formação. Poderás ainda encontrar 19 cursos de mestrados dentro das áreas da Comunicação, Educação, Filosofia, Psicologia, Serviço Social, Turismo, Teologia e Gerontologia. Sabe mais em www.braga.ucp.pt. Universidade Católica. Garantia de qualidade. O teu futuro começa aqui. Vamos escrevê-lo juntos.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Passamos então agora a palavra ao nosso próximo convidado, o Nuno Leite, que já foi atleta e presidente do CDC de Priscos. Foi guarda-redes no clube desde 1999 até 2007, de seguida fez parte da direção do clube e mais tarde assumiu a presidência. Nesta sua passagem por este clube, foi um dos responsáveis por alguns dos momentos mais altos do CDC de Priscos, a presença do clube em 4 finais da Taça da Associação de Futebol de Braga, uma taça da Associação de Futebol de Braga conquistada, um título de campeão na 3ª Divisão Nacional e um título de campeão na 2ª Divisão Nacional. É natural de Arnoso, Santa Eulália, Famalicão, a residir em Soutelo, Vila Verde, tem 43 anos, é auditor de rede de telecomunicações, atualmente não se encontra ligado a nenhuma instituição desportiva, mas o seu amor ao desporto mantém-se e por isso mesmo continua a acompanhar a atividade do CDC de Priscos. Feita então esta apresentação, agradecer a presença do Nuno na nossa emissão especial dedicada aos 40 anos de atividade do CDC de Priscos e começo precisamente por lhe perguntar o que é que se recorda dos seus tempos de atleta, porque começou precisamente por ser atleta do CDC de Priscos.
Olá, muito boa tarde. Exatamente, eu comecei por ser atleta durante sensivelmente 7 épocas e depois fiz aquela que eu considero a progressão normal de quem gosta efetivamente do clube, que foi o abraçar a direção numa altura em que o clube se encontrou sem elementos diretivos, portanto sem nenhuma lista candidata, e um grupo de atletas decidiu formar uma lista e abraçar os destinos do clube, E assim foi durante mais 7 ou 8 anos.
Portanto, 7 anos como jogador e depois resolveu assumir a presidência. Mas o que é que se lembra dessa altura? Sabemos que, que havia muito bairrismo, como é natural nestas equipas, destas freguesias mais pequenas de Braga.
É verdade, o CDC de Priscos era, na altura, um dos clubes que... Portanto, que tinha uma massa associativa e adepta muito boa. Arrisco-me a dizer que eram os adeptos que mais acompanhavam em maior número o clube nos campeonatos distritais daquela altura.
Muito bem. Quando assumiu o cargo de presidente, como é que se encontrava o clube? Como é que o encontrou?
Eu, quando assumi o cargo de presidente, já era diretor do clube. Portanto,
já fazia parte da direção.
Fomos alterando alguns cargos durante os anos, portanto, nos dois ou três atos eleitorais que seguiram à minha entrada para a direção, mais por uma questão de renovar do que propriamente de mudar as funções, porque nestes clubes o corpo diretivo é sempre relativamente pequeno e acabávamos por estar sempre a fazer praticamente o mesmo trabalho, mudava um pouco no papel, mas a responsabilidade era a mesma e, portanto, o clube estava bem, estava estável. Foi numa altura em que tomámos a decisão de apostar um pouco mais na qualidade do plantel para tentar alcançar alguns títulos, o que se veio a confirmar com a conquista da Taça F Braga e na época seguinte com a conquista do título de campeão e a consequente subida à terceira divisão nacional da altura.
Muito bem, portanto, há quem diga, e acredito que assim seja, que esses foram os anos dourados do clube, porque conseguiram aqui vários títulos. Foi mesmo assim?
Foi.
Também com muito empenho vosso.
Exatamente, sempre com muito empenho, porque Priscos, portanto, é uma aldeia onde não há muitos apoios, portanto, não é propriamente uma zona de cidade onde é relativamente mais fácil, nunca é fácil, mas é sempre mais fácil porque há mais oferta empresarial para que apoiem os clubes. Em Priscos não era tão fácil assim. Mas em termos de resultados foram efetivamente os melhores anos, como já disse, algumas presenças inclusivamente consecutivas nas finais da Taça F Braga, tendo conquistado a taça na última presença em final que o clube teve e a consequente subida de divisão. E depois, não como, permita-me só a correção,
sim,
como há pouco no início disse, o clube não foi campeão nacional, nem da terceira nem da segunda.
Sim.
Conseguiu a subida de divisão,
okay.
mas não com esse título, era muito bom que fosse, mas,
mas
não é.
Mas já é muito importante. E a conquista da taça foi uma loucura na altura.
Foi.
Como é que foi vivida essa conquista na freguesia?
A primeira loucura foi quando o CDC de Priscos chegou à primeira final da taça. Na altura, felizmente, a Associação de Futebol de Braga tem feito um esforço para realizar a final da taça em Braga. Portanto, ultimamente, nos últimos anos, tem sido no pavilhão da Universidade do Minho, mas nessa altura, praticamente todos os anos, a final da taça ocorria no pavilhão de Barcelos e havia necessidade de se fazer a deslocação. Curiosamente, foram dois clubes de Braga também presentes na final, o CDC de Priscos e o Grupo Desportivo André Soares. E o movimento foi tanto que nós, na altura, alugamos dois autocarros e foram mais umas dezenas de carros e tínhamos uma moldura humana, enfim, fora do normal para a época.
E sabemos que até o Sr. Padre Torres celebrou uma missa com a taça na igreja, portanto isso foi vivido mesmo.
Não foi nesse ano, foi depois a taça conquistada, porque na primeira edição que o CDC de Priscos foi à final não ganhámos, mas a ação do seu padre João Torres, na altura, foi muito importante, porque julgo que no próprio dia, na missa da manhã, ele anunciou que ia ocorrer à tarde a final da taça e que o Priscos ia estar presente, e então isso fez com que estivessem presentes no pavilhão pessoas que iam com frequência à missa, mas que nunca tinham sequer ido ao futsal, mesmo o pavilhão sendo a 200 metros da igreja. Portanto, não tinham esse hábito, e isso ajudou muito. E depois, mais tarde, julgo que 3 ou 4 anos depois, quando o CDC de Priscos conquistou a taça, ele fez questão de que a taça entrasse na igreja no início da missa e estivesse no altar durante a celebração da missa.
Muito bem. Foram, de certeza, anos muito intensos. O que é que se recorda? O que é que isso trouxe para a sua vida? Sabemos que agora que teve que se afastar, mais ativamente, mas com certeza que foram anos que não se esquece.
Não esquece, porque era a única, e continua, julgo que ia ser a única associação desportiva da freguesia, e aquilo vivia-se muito, porque nós tínhamos grandes jogos, muita gente no pavilhão, jogos decisivos, eliminatórias de taça, apuramentos para a subida da divisão. Portanto, e nós próprios andávamos entusiasmados, porque quando as coisas correm bem, dá-nos outro alento para trabalharmos diariamente. E notava-se nas pessoas da freguesia que andavam uhum. satisfeitas, e refletia-se depois nos jogos, porque víamos pessoas, novos adeptos, a frequentarem as instalações do clube e a apoiarem nos jogos.
Muito bem. O clube está agora a passar por uma fase de remodelação. Teve aqui uma direção que esteve a tentar levar o barco. Agora vamos ter um novo presidente. Pergunto-lhe também, enquanto pessoa que vai acompanhando o clube, o que é que anseia, como é que gostaria de ver o Priscos nos próximos tempos, e enquanto ex-presidente que teve estes excelentes resultados?
O meu anseio é sempre o melhor para o clube. Continuo a acompanhar, pelo menos pelas redes sociais, a atividade do clube. Passou realmente, há uns 3 ou 4 ou 5 anos, julgo eu, por uma fase menos positiva, mas encontraram-se realmente pessoas na freguesia que gostavam do clube, com o passado e histórico no clube, que se uniram e que conseguiram recuperar, e já tive a oportunidade de lhes dar os parabéns, porque fizeram realmente um bom trabalho e terminou o ciclo deles, e passaram, digamos que, a pasta a outros, que fizeram um bom trabalho também. O CDC de Priscos recuperou uma atividade, ou a principal atividade da sua história, que era o atletismo.
Exatamente.
Com jovens, atualmente, com belíssimos resultados, inclusivamente atletas convocados para as seleções distritais de atletismo. Não posso agora precisar, mas julgo que um atleta também para a seleção nacional. O que é ótimo, é muito bom. Esta fase de pandemia não ajudou, porque também revitalizaram ou reativaram a atividade do teatro, mas que, por forças das circunstâncias, teve que fazer uma paragem, e que possivelmente voltará quando houverem condições. Mas fizeram um bom trabalho, enfim, com aquilo que tinham e com aquilo que conseguiram, porque nem sempre é possível andar lá em cima e nos campeonatos nacionais, porque é muito dispendioso. Nós, na altura, tomamos essa decisão em apostar um pouco mais, e sofremos isso na pele, porque um clube com esta dimensão, e a maior parte dos clubes, vivem quase exclusivamente dos apoios financeiros,
claro,
da autarquia, da empresa, das empresas. A Junta de Freguesia sempre apoiou na medida do possível, nomeadamente com as instalações. Portanto, o CDC de Priscos não tinha, pelo menos no meu tempo, qualquer despesa, ou praticamente despesa nenhuma, com a utilização do pavilhão. Isso já é muito bom, e tínhamos o pavilhão todo à nossa disposição. Pouquíssimos clubes, talvez dois clubes em Braga, têm essas condições. E daí que achámos que seria a altura de apostar um pouco mais. Acho que foi uma aposta ganha, com os títulos e com as subidas de divisão, mas é muito difícil manter-se a este nível, porque começa a escassear o dinheiro, porque é o que move tudo. E foi necessário baixar um pouco, mas mantiveram-se, e felizmente a boa notícia de que vai continuar a disputar o campeonato distrital.
Exatamente.
Não tenho isso, enfim, em papel, mas julgo que o CDC de Periscos será o clube mais antigo filiado na Associação Futebol de Braga, ainda consecutivamente em todos os campeonatos.
Seria a primeira vez que poderiam não ter um.
Seria a primeira vez que poderiam não ter, felizmente.
Deram a volta
e as notícias que vieram a público é que vai continuar. E isso é muito bom, eu fico muito satisfeito.
Muito bem, e para o futuro. Espera vê-los sempre em
claro,
atividade.
Exatamente, sempre em atividade.
Senhor Nuno, eu agradeço a sua presença e o facto de nos ter contado um bocadinho também aqui desta época grandiosa do clube. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigado,
e até
meu.
Uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e continuação. Muito obrigado.
Nas nossas deambulações por Periscos, fomos ao encontro do capitão da equipa sénior de futsal do CDC de Periscos, Ricardo Araújo, um jovem natural de Vimieiro, falou-nos da sua carreira desportiva, inteiramente vivida sempre neste clube, das suas conquistas enquanto atleta e dos anseios que tem para o futuro.
Eu fui para lá na primeira equipa que houve de júniores, onde desde sempre senti um apoio muito grande da freguesia, ou seja, sentia que a freguesia tinha uma rotina criada para a envolvente que era o Periscos, ou seja, muitas vezes faziam os planos familiares baseado no calendário do clube, seguiam o clube para todo lado. E no fundo foi isso que me cativou, juntamente com os meus colegas de equipa, que na altura tínhamos um excelente espírito de equipa, não só dentro do campo, como fazíamos atividades fora do campo, onde também nos uníamos muito mais. Isso fez com que eu sempre jogasse lá, sempre gostasse de jogar lá, e sinceramente nunca pensei em jogar noutro sítio por isso mesmo, por toda a envolvência que o Periscos tinha. Era muito mais nesse sentido. Posteriormente eu fui estudar para o Porto, fiz questão de voltar e não ficar lá a morar por esse mesmo motivo, por gostar de treinar e isso me fazer falta. Depois tivemos quatro finais da taça que conseguimos atingir. O momento alto foi obviamente quando ganhámos a terceira em Faf, onde também foi um momento fantástico, onde tínhamos também jogadores de vários locais, mas tínhamos uma união acima da média, e acho que foi isso que nos fez ganhar aquela taça. Mais recentemente também pertenço à equipa como capitão, no entanto noto que a nível de espírito de equipa temos uma equipa compacta, mas no entanto noto que a nível da juventude há uma diferença muito grande entre uma equipa muito jovem, onde acredito que esperemos que haja uma direção que pegue no clube para que estes jovens possam maturar a sua atividade, para que reerguer o Periscos, que é isso que todos queremos.
E agora sim, continuamos a nossa viagem pelos 40 anos do Clube Desportivo e Cultural de Periscos, por isso mesmo passamos a palavra ao nosso próximo convidado, é o Agostinho Pinto, outro ex-atleta, antigo presidente também do clube, empresário. O Agostinho tem 43 anos, é nascido e criado em Periscos, esteve desde sempre ligado a este clube, uma paixão que herdou do seu pai, o João Martins Pinto, que foi um dos sócios fundadores do clube. É desta paixão pelo clube e pela terra que volta a assumir então a presidência. Na passada sexta-feira foi eleito novamente presidente deste clube. O grande objetivo é continuar a trabalhar em prol da juventude desta terra, reativar muitas das atividades que estavam paradas, e é também falar um bocadinho do passado, mas também sobre o futuro, que vamos conversar então com o Agostinho Pinto, a quem desde já agradeço a presença também na nossa emissão de hoje. E como eu acabei de dizer, Agostinho, a sua ligação ao clube vem do seu pai, portanto desde miúdo. Correto. Começávamos precisamente por aí, perceber o que é que recorda deste clube, do CDC de Periscos, desde a sua infância.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Antes de mais um reparo,
diga-me lá.
Não me importava ter 43, mas
já tem
mais 5.
São mais 5, pronto. Então,
obrigado
pelo
convite.
Fica corrigido, sim.
E cá estamos nós, mais uma vez, em prol do clube, em prol da freguesia e da juventude, sobretudo. O que é que eu me recordo dos tempos em que o meu pai era um dos elementos do Clube Desportivo e Cultural de Periscos? Olha, eu recordo-me de várias coisas, que ele andava com um saco dos equipamentos e com as bolas atrás dele. Ele ajudava a equipa porque Na altura eu lembro-me que havia uma equipa de futebol 11 que jogavam, aquilo era quase como um grupo de amigos, se juntavam e iam jogar a bola. E aquilo mais tarde depois foi crescendo e deu-se início à coletividade que hoje se chama CDC de Priscos. E que de seguida o meu pai teve funções de tesoureiro, não posso precisar durante quanto muito tempo, mas lembra-me bem deles todos os meses andar com aquela capinha, com aquelas folhas que retiravam sempre o quadradinho do mês, sempre que recebia. E lembra-me deles na sala, lá na mesa, a fazer as contas, a pôr tudo direitinho para o clube. Lembra-me perfeitamente desses episódios. E depois a paixão por... Também sou um bairrista e gosto da freguesia e gosto de ajudar naquilo que posso.
Muito bem. Sabemos que foi um dos primeiros atletas a inaugurar a modalidade futsal, isto já em 98.
Sim, em 98, quando iniciou, estive 2 anos e depois deixei, porque também haviam atletas que eram melhores que eu, digamos assim. Isto é como tudo, tem que se começar por algum lado. E por vicissitudes da vida também, porque depois também tive filhos, tive os meus filhos que nasceram em 99 e eram gêmeos e obrigavam-me
a ter
tempo,
mais que abdicar tempo, desse tempo.
E também abdiquei, não era por ter... tinha jogadores que eram melhores que eu, como disse há pouco, mas também associando as duas coisas, entre ter que dar mais disponibilidade à família e o clube tendo os jogadores... com perfeitas capacidades para o efeito, depois deixei há algum tempo e depois estive em 2004, 2002, salvo erro, também novamente no clube onde era secretário, tive 2 anos numa direção e depois regressei em 2015.
Numa altura em que o clube passava ali por algumas dificuldades, resolveu ajudar, não é?
Sim, 2015, aliás, foi 2015, exatamente. Foi 2015, 2014, 2015, vieram-me pedir para se formava uma direção para o clube estava com bastante dificuldades, o clube ia acabar, mas o problema do clube acabar, para além de ser o problema do clube acabar, eram as dificuldades financeiras, eram as penhoras que o clube já tinha, tinha ali vários problemas e criasse ali um cancro no clube financeiro que tinha que ser resolvido. E eu achei que o momento até podia ser oportuno para ajudar e voltar e juntei uma série de colegas e amigos e formámos uma direção que estivemos lá 4 anos.
E que fizeram aqui várias remodelações, criaram uma equipa de júniores, por exemplo.
Não foi bem o criar, nós tivemos que dar um passo atrás para depois poder dar à frente.
Ou seja, terminaram na altura com a equipa sénior.
Nós tivemos que terminar com a equipa sénior, porque na altura também a equipa já estava desfeita, porque a altura em que entrámos já não havia, já era um bocadinho fora de timing, já para preparar uma equipa de futsal, porque vários jogadores já tinham saído, já tinham assumido com outros clubes, e tínhamos os miúdos da formação e vimos ali uma base por onde poder recomeçar, não é? E então abdicámos, vamos ter que abdicar da equipa sénior, por uma questão também da dificuldade de arranjar equipa e dificuldade financeira, vamos dar um passo atrás, vamos ficar com a equipa júnior e depois mais tarde metemos os séniores e assim foi.
Exatamente.
Recomeçámos com os júniores, acho que até em 2019 tiveram uma final da Taça Distrital, aqui de Futsal Júnior, com o Sporting Clube de Braga, penso que foi em Guimarães, e foi assim que tudo recomeçou.
E não foi só isso, porque também nessa altura reativaram o teatro e ainda o atletismo, que eram
futsal,
atividades que estavam paradas.
Exatamente, o Clube Desportivo Cultural de Priscos, após 81, o seu início de atividade como coletividade, nasceu como teatro, como cultura, está na sua escritura como cultura e desporto. E existia o teatro e existia essencialmente o atletismo. Por isso que cresceu muito com o atletismo, chegar-se a fazer lá grandes prémios, que era o grande prémio do 10 de junho, que também o fazemos atualmente, não foi feito nos 2 últimos anos devido à situação pandémica. E fizemos, então, reativámos o atletismo com a ajuda do José Maria, ex-atleta, e continua a ser atleta veterano.
E treinador
e treinador,
já tivemos a oportunidade de ouvir hoje.
José Maria, a Sandra Sá, também ex-atleta do clube, que nos dão uma ajuda enorme. Eles tomaram conta dos miúdos com muito gosto e com muita dedicação e paixão que eles têm ao atletismo, e foi assim que tudo recomeçou. Hoje o Clube Desportivo Rio Claral, por isso, tem cerca de perto de 30 atletas e muito jovens.
E com algumas marcas interessantes, sim, que têm, sim, captado, sim, a atenção até de outros clubes, sim, como o Braga,
sim, exatamente, temos um atleta que vai passar agora para o Braga, já ter outras condições e outros métodos de treino, e terá muito ainda que evoluir. Exatamente. Penso que poderá ser uma referência, se
e
não a nível nacional.
E deixa-vos cheios de orgulho,
claro,
também,
que sim, claro,
esse
que sim,
feito.
Claro,
muito
sim.
Bem. Nós fomos ao encontro de um dos responsáveis pela reativação do teatro, que entretanto, por questões de pandemia, teve que parar. É o Jaime Pinto, tem 64 anos, é outro filho de Periscos, da terra. Foi um dos primeiros atores do CDC de Periscos em 1981 e em 2015 volta a participar no projeto como encenador. Jaime Pinto recorda esta passagem pelo teatro do CDC de Periscos.
Eu recordo mesmo com saudade, não é? Eu gostava imenso do teatro e tanto acho tal, talvez em 1981, quando foi a primeira peça exibida, que foi a Laurinda, que eu fazia parte, e foi um sucesso. Estava o pavilhão cheio, aquilo foi interessante. E depois o teatro seguiu e fizemos outras peças. Mas o que eu queria dizer então é que os nossos cenários eram... O cenário era espetáculo, mas as luzes eram fracas. Como é que a gente arranjava a luz? Eram umas latas de tinta de litro, cortávamos-lhe o fundo, metíamos-lhe um celofane à frente, as cores que nós precisávamos, e então eram os nossos focos, era isso. E trabalhávamos com um bocadinho de dificuldade, sem dúvida. Hoje, nós, à altura, é como eu disse, éramos pai 30, mas quem impulsionava bem o teatro e quem era encenador era o Ventura Rodrigues. Esse foi o homem que... se destacou bastante no teatro, bastante, foi o único a destacar-se no teatro cá em Periscos. Depois, em 2002, cheguei a encenar a peça da Laurinda aqui e o Loto do Curandeiro, que também foi sucesso. As pessoas já não se recordavam e como gostaram muito da peça, foi sucesso imenso, foi, pronto. E também só foi essas duas peças e nessa altura, foi só para uma vez. Depois, pronto, parou novamente. Entretanto, surgiu depois aí uma direção nova do CDC, e eu fui convidado para encenar novamente outras peças para fazer aí teatro. Aceitei e foi então encenado novamente a Laurinda, o Otto Curandeiro, o fotógrafo, e seria o mais se o pessoal não acabasse, não é? Se não desistisse. E também foi sucesso, também fizemos sucesso e foi bonito, fomos a vários lados e era interessante. Olha, eu adoro o teatro, só que não temos mais participantes no teatro, acabou tudo. Até hoje não há teatro.
Muito bem, mas para além de todos estes departamentos, ainda em 2015, ainda criaram o Departamento de Ação Social. Que departamento era este? Que era novo, foi uma coisa nova que criaram?
Sim, nós criámos, porque nós apercebíamos que ali em Periscos, nós não queríamos substituir ninguém, mas era algo que também poderíamos fazer e poderíamos ajudar algumas pessoas que viviam com alguma dificuldade. E o que é que nós fizemos? Nós, desde 2015 até 2019, chegámos ali à altura de novembro, fazíamos umas rifas, vendíamos umas rifas para angariar fundos e distribuíamos cabazes, modéstia à parte, muito bons cabazes. Falávamos com a Comissão Vicentina, falávamos com a Junta de Freguesia, falávamos com a paróquia, porque o nosso interesse não era também trabalhar só solo, era também ao mesmo tempo gerar uma dinâmicas entre as entidades da freguesia e tentar perceber quem eram as pessoas que precisavam de alguma ajuda, de algum apoio. E então fazíamos um cabaz onde tínhamos um apoio muito importante de duas empresas, uma empresa ali de Periscos, que ela agora não está em Periscos, mas é uma empresa que está em Alemanha, com uma ajuda de géneros em alimentares, muito importante, e o resto com o dinheiro que fazíamos das rifas. Distribuíamos cabazes pelas pessoas nas freguesias, na freguesia de Periscos e limítrofes, a Periscos. Também chegámos a fazer, com uma peça de teatro que fizemos, até com a bilheteira que fizemos, nem foi a bilheteira porque a gente vendeu, foi umas rifas durante o intervalo, e com os donativos que já tínhamos, que havia pessoas que não compravam rifas, mas davam sempre qualquer coisa. Nós somos um povo solidário,
é,
sempre fomos. Há uma senhora que tem algumas dificuldades, ainda hoje deve ter, e então ela teve uns problemas de saúde e tinha tinha uma rampa em casa um bocado perigosa, tinha uns acessos de uma cozinha para um quarto que era muito difíceis para a senhora. E então nós, com esse dinheiro, chegámos a um construtor lá da freguesia e modificámos-lhe a passagem da cozinha para muito outra bem. Zona da casa, com um corrimãozinho onde a senhora ficou com melhores condições e melhores acessos. Isto está publicado com fotografias na página do Facebook. Eu penso que esta obra foi feita em 2017-2018. Isso foi a obra que fizemos social e tinha a distribuição dos cabazes. Não me estou agora a recordar de outra situação que tivemos feito,
mas era algo novo que não existia e que resolveram criar essa ligação à comunidade.
Durante 4 anos distribuímos cabazes no Natal, sim.
Que fez toda a diferença com certeza para essas famílias.
Fez com certeza, e olha, vou-lhe dizer que tivemos reações que eu não esperava e de pessoas que eu não esperava.
Muito bem.
Portanto, não faz sentido estar aqui.
Claro, a divulgar.
Sim. Divulgar, mas fica para nós. E fica para nós o gesto de algumas pessoas, da forma como nos agradeceram. Aquilo parecia algo que, para ter uma ideia, houve uma senhora, isto já foi antes, um dia de Natal, que me disse a mim e a um colega meu, que estávamos a distribuir, nessa pessoa, ai, vocês não imaginam o que me estão a fazer, eu ainda não tinha comprado, não consegui comprar bacalhau. Nós oferecíamos sempre um bacalhau, isso marca-me.
Claro que marca.
E achámos, nós estamos a fazer um bom trabalho. E achámos que era importante aquela ação que fazíamos.
A marcar pela diferença. Exatamente. E melhorar a vida de... Basta melhorar a vida de uma pessoa, já vale.
Exatamente.
A pena,
é isso é que eu acabei de dizer. Isso nunca mais me esqueci, porque vale por tudo o resto.
Vale
que... Mas podemos acabar por ser um bocado injustos e não sei, porque se calhar havia pessoas que se calhar eu merecia mais que isto ou que aquilo, mas...
Tentaram ser justos e chegar às pessoas.
Nós não decidimos por conta própria, nós pedimos apoio às pessoas, claro. Às entidades da freguesia, quem é que se poderia ajudar. Aliás, no último ano até alargámos para fora da freguesia de Priscos, porque felizmente em Priscos as pessoas achavam que não havia assim muita... Então alargámos para outras freguesias.
Muito bem. E portanto, este entusiasmo mantém-se, portanto, foi estando sempre ligado ao clube e aceitou este desafio. Que havia aqui uma falha, havia uma necessidade de termos aqui uma nova direção e resolveu aceitar novamente este desafio. Portanto, na passada sexta-feira foi eleito novamente presidente do clube. Vamos falar um bocadinho sobre o futuro. O futuro é devolver algumas destas atividades. Sabemos que já está garantida a equipa sénior de futsal.
Sim,
esta é uma excelente novidade, com muitas expectativas para esta equipa.
Temos que ter sempre expectativas quando começamos. Temos que pensar sempre. Eu não estou a ser muito correto, porque nós há 6 anos atrás, quando começamos, nós queríamos era manter os miúdos, independentemente do resultado, e fomos buscar miúdos, nós queríamos era mantê-los ali para os cativar, porque um dos propósitos também nossos é ter a juventude ali, manter a juventude a praticar desporto e tê-los ali connosco durante muito tempo, durante a semana, porque enquanto estão ali não estão com outro tipo
Exatamente.
De situações, estão ali e criam um grupo fantástico e que criaram que há atletas hoje da equipa que será de futsal que vêm daí, portanto,
o que é ótimo.
Isto é muito bom, é sinal que conseguimos criar ali um elo e uma ligação entre eles. A nossa expectativa é, porque eu estive a falar já com o treinador, e a ideia será pegar nos miúdos que temos e acrescentar algo de mais valor para tentar fazer uma época desportiva já com mais ambição. Uma ambição no sentido de ter um bom resultado no final.
Muito
Portanto,
bem.
Será esse o nosso objetivo este ano, é andar nos lugares cimeiros. Do campeonato.
Exatamente.
Para portanto. Também ao mesmo tempo motivar os miúdos, e isto já começa a ser diferente. Isto já...
Fazem muito bem, portanto, ter um alcance sempre...
Um passinho de cada vez.
Exatamente. Sabemos que pretendem também regressar aqui à formação, continuar com a formação, é um dos grandes projetos que têm também.
Isso
não é?
Ainda temos... Em banho-maria existe a possibilidade de nós, a curto prazo, iniciar a formação no clube. Neste momento não posso dizer que irá avançar, porque ainda está em estudo, ainda está em análise, juntamente também com outras pessoas que irão fazer parte da direção, se iremos avançar ou não com isso, com a formação. Temos essa possibilidade e vamos tentar trabalhar de forma a criar estrutura para isso. Neste momento não posso garantir aqui aos nossos sócios e às pessoas que efetivamente que isso que irá acontecer, mas poderá vir a acontecer.
Muito
estamos
bem.
Dependentes daí de algumas decisões.
E para além desta equipa, então, do futsal, desta possibilidade de formação, sabemos que o atletismo é sempre algo, é uma das vossas bandeiras, não é?
O manter exatamente,
esta diferenciação no clube,
é
não
é? É para se manter sem sombra de dúvida. Isso, digamos que, eu diria que o atletismo é quase a joia da...
É a vossa marca de diferença,
nossa
não é?
Marca da diferença, porque faz parte, está no ADN do CDC de Priscos.
Muito bem. E depois manter estas atividades de âmbito social, retomar estas atividades de apoio social, também um pouco ligado ao ambiente, já percebi,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim, sim. Este ano queremos até alargar um pouquinho a parte social, porque temos pessoas também que estão a fazer parte da direção, que são pessoas que prezam muito pela natureza, e quiçá nós criar aí uma ou duas atividades ligadas à natureza, ligadas ao Rio Oeste, ligadas à floresta. E são temas que iremos discutir agora na próxima reunião de direção.
Muito bem.
E no nosso plano de atividades.
Muito bem, portanto, está cheio de expectativas e de muitos projetos novos. Como é que espera ver como é que espera ver o clube nos próximos tempos?
Olha, eu juntamente com a direção estamos a trabalhar num projeto há 2 anos.
Ok, sim.
Isto é um mandato de 2 anos e não podemos trabalhar mais que isso. E o que eu mais prezo e aquilo que eu vou mais trabalhar é tentar cativar os jovens e as pessoas que estão connosco, de forma que daqui a 2 anos haja alguém que tenha a vontade e o orgulho de poder dar seguimento ao nosso trabalho. Esse é o objetivo mais difícil, penso eu.
Muito bem. Eu até pergunto, é uma pessoa relativamente jovem, foi sempre estando ligado ao clube.
Certo.
Um clube de uma freguesia pequena. Foi fácil, foi um desafio formar esta equipa para estes 2 anos? Como
eu diria
é
que foi muito difícil, foi ao contrário. E eu costumo dizer que às vezes a verdade, a mentira, tanta mentira, tantas vezes que a gente diz uma mentira que se torna uma verdade.
Sim,
este
sim.
Foi o caso, porque eu disse sempre até o momento que não ia pegar. Aliás, cheguei a andar pela freguesia com o meu filho, porque também já leva os pequenos.
Já vai na terceira geração.
Já, que também é atleta e fez todos os esforços para que se fizesse uma direção. Andei a falar com algumas pessoas para pegarem no clube, que eu dava apoio, dava suporte, ajudava, mas não foi fácil, não consegui. Entretanto, a juventude, grande parte de atletas, conseguiram elencar aí o número de pessoas, aliás, mais que aquilo que são necessárias, para conseguir formar uma direção. Só faltava mesmo o presidente e um vice-presidente e um tesoureiro. E daí a pressão, quer de um dos meus filhos, quer do atual treinador, que faz parte da direção com o João Filipe também. Epá, tens que pensar, e o meu filho todos os dias à mesa, mas como é, tomas, oh pai, já está tudo, é só a direção.
Claro, não podia decepcionar os jovens.
Tantas vezes, pronto, lá cedi, porque...
Muito bem.
E mais 2 anos.
E nestes 2 anos também seria interessante e importante para o vosso clube ter uma maior aproximação dos sócios e da própria população. Sente que gostariam de ter mais apoio da população de Priscos? Ou espera esse apoio para os próximos tempos?
Sem dúvida. Um dos nossos objetivos, quando foi em 2015, era tentar puxar novamente as pessoas para o clube. Porque eu quando me lembro, em 1998, 2000, 2000, até 2012, digamos, o clube arrastava as pessoas. Uhum. Nós tínhamos muita gente. Quando eu digo muita gente, é relativamente às outras equipas do campeonato que assistíamos. Por isso que levava sempre muita gente a ver os jogos, e mesmo em casa. Mas começou a desaparecer, começou a ter menos pessoas a assistir aos jogos e a interessar-se pelo clube. E está a ser muito complicado. Isso é uma tarefa muito difícil. Nós chegámos em 2015, e entre 2015 e 2018, sobretudo, chegámos a andar com uma carrinha, com alto-falantes, recuar aqueles velhos tempos, a andar pela freguesia a dizer que hoje íamos ter jogo, ou que íamos realizar o evento de carnaval, ou que íamos fazer alguns eventos, como fizemos. Começamos trailers de moto, fizemos BTTs, fizemos até Paris Automóvel nesses últimos 6 anos. e poucas pessoas chegam a nós. E o facto de nós tentar trazer também, pegar nos miúdos da terra, o que tivéssemos, era ver se também arrastávamos
a família,
os mais velhos. Mas não está a ser fácil. Está a ser uma tarefa muito complicada, muito difícil, o que é pena, o que quer dizer que as pessoas estão desligadas,
da terra,
de certa
sim,
forma,
sim,
da terra e do clube. Mas vamos continuar a insistir.
É esse o desafio, então.
É, vamos continuar a insistir e a ver se conseguimos arrastar mais, arrastar as pessoas novamente a ir assistir a este evento ou àquele evento. Uma das coisas que efetivamente trouxe as pessoas, o teatro. O teatro nos espetáculos que fizemos, em Periscos, o salão estava cheio.
Muito bem. E, portanto, é algo que pretendem reativar, portanto, agora?
Sim, vamos reativar. Portanto, de certa forma, as pessoas identificaram-se de alguma forma com alguma coisa que nós estávamos a fazer. Mas temos que insistir.
Fica aqui o convite, então, à população, sim, para aparecer mais vezes.
Se não for mais nada, dá-nos um certo estímulo e glorifica um pouco aquilo que é o nosso trabalho e a nossa dedicação.
Muito
por poucas
bem
que sejam as pessoas a assistir, é, para nós é sempre bom.
Muito bem. Da nossa parte, eu desejo as maiores felicidades a este novo presidente, à nova direção do clube. Um clube que fez este ano 40 anos de vida, que é também notável. E, portanto, e que nós, da nossa parte, esperamos que nos próximos 40 continue a manter a atividade, começando por estes jovens e captando outros para o futuro.
A ideia será sempre essa.
Muito
é
bem
deixar sempre a semente para haver continuidade,
para,
porque eu acho que este tipo de coletividades fazem falta, seja ele onde for.
Para manter as pessoas ligadas à terra,
sim, ligar
criar
à terra
identidade.
E criar identidade com as suas origens e, ao mesmo tempo, para criar espírito entre a juventude,
muito
sobretudo.
Bem. Presidente Agostinho, muito obrigada pela sua presença, votos de muitas felicidades e até uma próxima oportunidade. Tudo bom? Obrigadíssima.
Obrigado eu, em nome da direção, muito obrigado.
Muito bem. E é então com esta novidade que encerramos este programa dedicado aos 40 anos do CDC de Periscos. Um agradecimento novamente aos nossos convidados que hoje nos fizeram companhia, também a si, que esteve desse lado. Já sabe, a nossa terra regressa no próximo domingo, no horário habitual. Até lá. Tenha uma ótima semana e até domingo às 10.
A nossa terra. Desde 1994.